Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
As comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul ganharam um importante instrumento de luta por visibilidade e inclusão. Desde o dia 20 de novembro do ano passado, quando foi celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, os dados quilombolas do Rio Grande do Sul passaram a constar do mapa rodoviário interativo do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, uma autarquia vinculada à Secretaria Estadual de Logística e Transporte. Numa parceria inédita entre DAER e Emater Ascar, o mapa apresenta informações online das comunidades remanescentes quilombolas, como localização, estradas de acesso, datas festivas, entre outras, definindo inclusive estratégias de resistência e permitindo o acesso dessas comunidades a políticas públicas. Atualmente, há no Rio Grande do Sul 17.500 quilombolas vivendo em 146 comunidades remanescentes. Dessas 146 comunidades, 132 estão certificadas pela Fundação Cultural Palmares e constam no mapa interativo, ganhando assim mais visibilidade e melhor infraestrutura.
As espécies de trevo mais utilizadas para forragem são o trevo branco, o vermelho e o vesiculoso. Todos têm alta qualidade nutritiva. Em geral, são utilizados sozinhos, mas em mistura com o azevém e a aveia, porque possuem substâncias que podem causar um problema digestivo grave chamado timpanismo. O timpanismo é a formação de uma espuma que não permite a eliminação dos gases formados no rumen, um dos estômagos dos bovinos, que incha, podendo levar à morte do animal. O trevo branco caracteriza-se por tolerar umidade e pastejo intenso. Mantém-se facilmente por ressemeadura natural. O trevo branco deve ser semeado de abril a junho e a quantidade de semente a ser usada é de 2 kg por hectare. O pastejo deve iniciar quando as plantas estiverem com 20 a 30 centímetros de altura, deixando um resíduo de 7 a 10 centímetros. O trevo vermelho pode ser considerado uma planta perene de curta duração, sobrevivendo em geral 2 anos. Precisa de solos sem excesso de umidade e com boa fertilidade. Tem desenvolvimento mais rápido que o trevo branco. A semeadura deve ser feita nos meses de abril a maio, com 6 a 8 quilos de semente por hectare. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita do milho permaneceu relegada em função da priorização da colheita da soja no Rio Grande do Sul. Pela segunda semana seguida, a área colhida evoluiu apenas 1%, alcançando 76% colhidos no estado na semana passada. Na região da Emater de Santa Rosa, normalmente a área de milho safrinha costuma ser maior do que a área destinada à colheita de grãos. Mas nesta safra, muitos agricultores optaram por semear a soja safrinha em áreas colhidas de milho, reduzindo essa diferença. Em relação ao milho safrinha, 88% das lavouras foram colhidas. 1% está em maturação, 6% na fase de enchimento de grãos e 4% em floração. A área colhida de milho primeira safra atinge 89% na região e a produtividade atual está estimada em 5.678 quilos por hectare. A produtividade média inicial esperada era de 8.579 quilos por hectare, incluindo as lavouras do sequeiro e as irrigadas de milho safra e safrinha. Mas em razão das condições climáticas adversas no decorrer do período de desenvolvimento das lavouras de milho safra, a produtividade média se reduziu, representando quebra de 33%. As chuvas ocorridas em março, aliadas às temperaturas mais elevadas, foram muito importantes para as lavouras de milho safrinha implantadas em janeiro e fevereiro, proporcionando boas condições de desenvolvimento. Foram praticamente encerradas as aplicações da adubação nitrogenada de cobertura e o controle de ervas daninhas. Estão em andamento as pulverizações para o controle da lagarta e cigarrinha.
Vamos acompanhar agora a entrevista que a jornalista da Emater Ascar, Cleusa Brutti, fez com o engenheiro agrônomo Lin Xiaoming, da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Lin Xiaoming estará em Ijuí no próximo dia 23 de abril para a 17ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas. Confira.
Eu acho que a principal mensagem que eu queria transmitir é a de que as plantas medicinais, né, elas são um assunto que não é somente unidirecional. Né? Ela é um assunto que a gente pode ter e deve ter enfoques inter e pluridisciplinares e até mesmo uma relação mais holística, né? Então, uma abordagem mais holística de vários aspectos das plantas medicinais. Tá? Então, esse talvez seja o meu principal enfoque. A questão das plantas medicinais tem essa abordagem bastante ampla. E muitas vezes é uma questão transdisciplinar. Né? Eu gosto muito de falar dessa questão transdisciplinar das plantas medicinais, né? Porque eu envolvo nas minhas falas um pouco de história, né? Um pouco de até música, né? Até, então, essas coisas, parte cultural, né? Então é uma coisa bastante legal. Mesmo que eu fale um pouco da questão agronômica, eu também falo da questão cultural. Se você for considerar a riqueza, né, da biodiversidade, o Brasil é o campeão. Se a gente associar plantas medicinais dentro dessa biodiversidade, a gente pode até, de uma certa maneira, né, a gente pode falar também até que o Brasil é campeão, né, da riqueza das plantas medicinais nativas. O Brasil tem mais ou menos 40 e poucos mil tipos de planta com flores. Tá? Se a gente pegar 10% dessa diversidade e falar que tem alguma atividade medicinal, então seriam 4 mil, tá? Que é um número muito grande. Mas aí precisa falar que a atividade medicinal não é somente aquela que as faculdades de medicina, né, que as universidades pesquisam, né, nos seus aspectos farmacológicos, químicos ou clínicos. Tá? Também envolve o conhecimento popular. Tá? O conhecimento popular pode indicar, né, também a questão de uso das plantas. Né? Então, esse número de plantas que a gente vê em muitos levantamentos populares é muito maior do que dos levantamentos que as faculdades e as universidades têm quando a gente quer as plantas que tenham, digamos assim, uma certificação científica. E gostaria de falar também que, mesmo sendo um assunto importante, que pode envolver aqui no Brasil todos esses elos da cadeia, tá? A utilização, a produção, a conservação, esse assunto plantas medicinais é um assunto ainda pouco apoiado no Brasil. A gente vê assim que nas faculdades de farmácia, por exemplo, há pouco destaque, né, para trabalhar com fitoquímica, né, de plantas. E também na medicina, o futuro médico, ele não tem dentro da lista, né, da disciplinas que ele vai cursar, a disciplina de plantas medicinais. Ou seja, o futuro médico não sabe lidar, né, não sabe como receitar algum tipo de medicamento à base de planta para as principais doenças brasileiras. Aqui no Brasil, salvo melhor informação, acho que tem pouquíssimas, acho que menos de meia dúzia faculdades de medicina aqui no Brasil que oferecem, né, disciplina de fitoterapia. Isso é conseguido através apenas de cursos extras, né, que muitas entidades, né, a própria Fiocruz oferece cursos de plantas medicinais, né. Mas isso deveria acontecer também dentro do currículo de medicina no Brasil. Na agronomia também, apesar de a área de plantas medicinais sob enfoque agronômico, sob enfoque agrícola, fazer parte do currículo mínimo de um agrônomo, acho que menos de um terço das faculdades do Brasil oferecem essa disciplina. Nós temos poucos agrônomos, né, especializados na pesquisa, né, e no ensino desse conteúdo de plantas medicinais.
E essa foi, então, a entrevista que a jornalista da Emater Ascar, Cleusa Brutti, fez com o engenheiro agrônomo Lin Xiaoming.
E assim encerramos mais um programa da Emater.
Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.